E começando mais um episódio do Comunicando Podcast, hoje com a presença ilustre da Marília Apolônio.
Olá.
Sim, Marília, nossa primeira, não digo primeira, mas uma das primeiras mulheres a vir aqui no podcast. Se você quer saber, dona Marília, aqui a gente só tem homem, a grande maioria é homem.
Olha, não tinha percebido isso.
Inclusive do público.
Oh,
mulheres não escutam nosso podcast. Escutem nosso podcast, mulheres.
Exato, escutem mulheres, por favor.
Principalmente esse episódio, porque a gente vai falar muito de mulheres artistas,
viajantes.
Mulheres produtoras, viajantes, né? Má, muito obrigado por você ter aceitado.
Obrigada a você pelo convite.
Eu gosto muito de bater um papo, principalmente de assuntos que assim, eu não manjo nada, que é no caso de documentários. Né? Para quem está ouvindo e se perguntando o que Marília faz, ela é documentarista. E quando eu descobri essa palavra, eu falei para ela, falei, que palavra incrível, cara.
Chique.
Muito chique. É documentarista e cineasta. São coisas assim que você fala, legal, gostei.
Sim.
Sabe? Então, bom, a partir disso eu vou te fazer a primeira pergunta. O que é um documentarista?
Bom, documentarista é participar de toda essa produção, né, do documentário. Então, às vezes a gente fala do diretor, fala do fotógrafo, mas o documentarista está participando de todos os lados da produção audiovisual. Então, o roteiro, a produção, a direção. Porque, normalmente, equipes de documentário são mais reduzidas do que de um cinema ficcional, de um cinema mais comercial, né, um audiovisual mais comercial, que são sempre equipes muito grandes. O documentário, normalmente, é 3 pessoas, 4 no máximo. Mas, normalmente, os que eu gravei até hoje foi só eu ali, então, fazendo roteiro, produção, câmera, áudio, tudo. Carregando equipamento.
Pau pra toda a obra.
Exato.
Cara, e eu, assim, eu te chamei principalmente porque eu adoro documentários, né? A gente conversou antes, o que eu falei que não ia conversar, mas é impossível não falar desse assunto que é tão legal. E eu falei que adoro documentários e adoro biografias, né? E você faz os dois. Você conta biografias através de documentários, ou vice-versa. Não sei se essa minha ideia é muito válida. Só que você participa de um ramo que não é muito comum no Brasil. É um ramo antigo no mundo, mas ainda não tão antigo igual o cinema. E por que o documentário?
Porque eu me interesso pelas pessoas e pelas histórias.
Muito obrigado, episódio finalizado. Brincadeira.
É isso, eu acho que eu sempre tive esse olhar para o outro, sabe? Sempre tive esse interesse em escutar, em saber, em tipo, tá nesse lugar de escuta. E, então, eu comecei primeiro na fotografia, então, essas fotos através... essas fotos de pessoas, de histórias, enfim, tudo mais, e aí eu fui levando isso para o audiovisual. E aí, quando eu vi, eu... Estava no documentário.
Ou seja, não foi uma área muito de escolha, foi uma coisa natural para você.
Foi uma coisa mais natural, sim, sim. Mas... Eu volto assim, alguns pensamentos e anotações antigas. E como que eu fui fazendo essa transição, sabe? Eu já estava na fotografia, still, fotografando pessoas, culturas, principalmente, em viagens. E eu falava, nossa, mas as minhas fotografias, elas têm movimento, sabe? As pessoas falam que mergulham nas fotos, que parece que vivem aquela história, e mesmo sem saber de nada. Falei, nossa, como que eu vou dar esse movimento, então, de fato, né? Mas eu estudei cinema antes da fotografia, estilo. Mas, profissionalmente, o caminho foi o inverso. Foi primeiro da foto, depois pro vídeo, depois pro documentário.
Não, e te falar que você é uma das poucas pessoas que veio aqui no podcast com formação em artes.
Uhum.
Né, porque a grande maioria, né, dos fotógrafos e outras pessoas que vieram aqui, eles não têm formação nenhuma na área de artes. Né? Então, a gente até estava conversando antes aqui, que você comentou que você fez faculdade de fotografia, estudou fora, né, você se aperfeiçoou nisso.
Sim, sim.
Né?
Mas foi um longo caminho, né? Eu fiz economia na faculdade antes também, e fiz ciências sociais também, mas eu vi que ali não...
É, porque quem faz documentário, fazer assim, apesar que ciências sociais tem um pouco a ver ainda, super.
Super, porque eu entrei nas ciências sociais muito interessada na filosofia, que eu gosto muito. Só que eu me deparei com a antropologia no curso, e foi aonde eu me apaixonei. Assim, eu estudei várias culturas ali, vários povos nessa matéria, e acho que ali foi onde foi nascendo o interesse e a vontade, sabe, de documentar, de olhar, de, enfim...
Ah, que demais, cara. É. Gosto muito dessa área, mas não tive formação para isso. A minha formação é para outras coisas.
A própria vida, né? Tipo, ah, eu acho que... Eu acho que tem tanta gente formada também, eu acho que é muito mais sobre o olhar, né? Tipo...
Eu acho que você definiu tudo.
Uhum, a motivação.
É, a gente sempre fala que a questão da fotografia... Eu falo fotografia porque, né, quem acompanha o podcast sabe que de, sei lá, 12 episódios, 8 são com fotógrafo, sabe? Então... A fotografia está muito presente aqui, apesar de não ser o principal foco do podcast. Uhum. É que a gente gosta de contar histórias, gerar aprendizado, seja de a maneira que for. Mas a fotografia tem essa coisa do olhar, né? A gente sempre brinca, sempre conversa, que duas pessoas podem estar no mesmo local, com o mesmo equipamento, e as fotos serem totalmente diferentes.
Totalmente.
Tá? Então, você ter esse olhar para contar uma história, é um olhar único, né? Porque, como você falou... Você não é uma equipe grande, você vai ser diretora, produtora, roteirista, fotógrafa, editora,
áudio,
marketing, comunicação, sabe? Você faz 10 funções para conseguir desenvolver um trabalho que a gente sabe que no Brasil ainda é muito precário e muito difícil.
Uhum.
E aí você estudou antes a parte de... Primeiro, por que que economia?
Por conta dos meus pais, né?
Ok, pai sempre presente.
Check. Enfim, eu acho que meu pai, ele foi muito visionário, porque ele tem 3 filhos, ele colocou um para estudar direito, outro engenharia de produção e eu economia. Então...
Você sabia que ele queria colocar todos para trabalhar para ele.
Exato,
né? Ele queria ter, tipo...
Funcionários.
Exato.
E aí eu acho que ele foi bem visionário, porque 3 filhos, ele pegou as 3 áreas ali, beleza. E aí os meus irmãos hoje trabalham com os meus pais. Eu trabalhei uma época, mas... Não
é
aquilo que eu falei. Ou eu passo o Natal com eles, ou eu trabalho com eles.
Vamos escolher, pessoal. Os dois não tá dando.
Trabalhar ali todo dia não foi muito... Não, eu não me encaixava ali mesmo, porque eu já gostava muito da fotografia na época que eu fazia economia, mas foi muito engraçado, porque vários amigos chegavam para mim e falavam assim, nossa, você tira umas fotos lindas, você vai ser fotógrafo. E eu ficava muito brava. Eu falava, meu, é só hobby. Tipo, não, sai para lá. E aí eu lutei muito tempo contra isso. Eu falava, não, eu não vou ser fotógrafa, não vou ser fotógrafa. E um dia, numa viagem, tipo, eu tava olhando para o céu, assim, eu falei, tá bom, vou ser fotógrafa. Então, foi uma coisa muito leve, depois de muitos anos já contra isso, sabe? Só que aí, na economia, eu tive matéria de ciências sociais. Eu falei, gostei. E aí eu estava em Araraquara, né? Lá tem a Unesp, tem o curso de ciências sociais. Eu falei, bom, eu queria estar estudando filosofia, mas no momento eu não vou sair de Araraquara. Então, comecei a sociais aí. Logo depois, aí já abandonei a economia, então eu não formei na economia. E aí, no que eu entrei em ciências sociais também, falei, gostei muito, mas... Abandonei e aí eu fui para a Itália estudar cinema.
Cara, e essa é uma decisão mega difícil. Para quem tenta fazer alguma coisa assim e não se identifica, é muito difícil você largar a mão quando outras pessoas acreditam, né, no seu potencial e desejam que aquilo aconteça para você.
Exato.
Então, acho que essa transição assim e essa coragem, sabe, de seguir o que você realmente gosta é para poucos, porque, né, assim, eu sou uma das pessoas e eu não tive a coragem de largar para fazer essas coisas, sabe? Mas isso não vem ao caso porque o convidado é outro.
Não, mas é a troca aqui, como a gente falou, né?
Mas é... Não, acho que isso é uma escolha pessoal de cada um, sabe? Cada um sabe aonde o calo aperta, sabe?
Exato.
E eu acho legal quem fez, também quem não fez tem as suas razões, seus motivos e a vida que segue.
É isso. Eu acho, sabe, que requer essa coragem de ir, mas requer... Coragem em todas as decisões que a gente toma.
Exato.
Na vida, né? Porque a gente sabe que toda decisão vai vir uma consequência e a gente que vai estar ali aguentando,
sim,
né? Então, tipo, tá, não vou ficar aí, né?
Mas aí, nesse caso, por que a Itália?
Por que a Itália? Então, eu tinha pensado a princípio Portugal, na verdade, porque eu não queria, de fato, uma barreira linguística. Eu tava querendo... Eu falava um pouco de italiano, eu estudava um pouco... mas eu falei, não, eu vou sair de Araraquara. Eu tinha 20 anos na época, então eu falei, eu vou sair daqui e vou... Enfim, eu já tinha essa relação de interesse com a Europa, eu gosto muito da cultura, enfim, da história, tudo, então eu pensei em Portugal. E aí eu fiz toda a documentação para fazer a transferência de faculdade e de curso, então eu ia fazer do curso de economia para o curso de fotografia em Portugal. E aí, conversando com a minha mãe, ela falou, olha, eu acho que Portugal não vai investir tanto em arte e tudo mais. E aí eu falei, tá, então eu vou pensar em outra possibilidade. E aí foi quando surgiu essa oportunidade de Florença.
Florença.
É, Florença. Eu também ainda estava entre Berlim e Florença, mas aí eu falei...
Nossa, bela cidades horríveis.
Mas aí até
Berlim
por conta...
Berlim não tem nada de arte.
É, imagina. Aí eu pensei, na verdade, tipo, nossa, saindo de Araraquara e ir para Berlim, eu acho que vai ser um grande passo, assim. É uma cidade muito maior e tudo mais. Hoje eu olho, eu falo, eu acho que Berlim ia ser muito mais aberta, porque é uma cidade que tem muito mais artistas. Florença, apesar de ser uma cidade que gira em torno da arte, é uma cidade fechada no Renascimento. Tipo, lá não tem nem tantas exposições de arte contemporânea, de nada, porque eles não querem que saia do Renascimento. O foco é esse, sabe? O turismo é voltado para isso. Então, é bem fechado em outros sentidos de arte, assim, sabe?
É legal que, para quem não gosta de Renascimento, não vale nem a pena, né? Porque, porra, sabe... Não, eu adoro Berlim, cara. Eu confesso que se eu fosse você, eu daria o passo para Berlim. Exatamente por isso, porque Berlim é uma cidade mega aberta, mega, assim, transcendente, porque o que aconteceu em Berlim só acontece em Berlim.
Exato.
Né? A gente fica nessa de, ah, é porque, né, pra gente que produz conteúdo, assim, principalmente você que é voltado para pro audiovisual, tem na cabeça, muitas vezes, Los Angeles, né, Nova York, Londres, grandes capitais, assim, que a gente tenha a referência, e Berlim também, mas a parte europeia não é tão vinculada pro lado América Latina, América do Norte e tal. Mas eu confesso que, opinião minha agora, sabendo da sua história, eu iria para Berlim.
É, né? É, mas ainda está em aberto, né? Ainda
dá
para ir.
Não, tipo... Agora não dá porque está tudo fechado.
Exato, agora não, mas tudo bem.
Bom,
mas...
depende. Eu vi que Portugal não está restringindo pessoas.
Tá.
Fica a dica aí para quem quiser dar uma fugida.
Mas aí, quando eu estava na Itália com essa questão do audiovisual, eu pensei muito em Buenos Aires também. Tipo, falei, nossa...
O cinema Buenos Aires...
Super, Argentina. É, né? Eu pensei muito, tipo, estando lá, olhando para a América do Sul, assim, eu falava, nossa... voltaria para trabalhar nessa área lá, enfim, né? Ainda
mas aí na faculdade de... Você entrou para fazer faculdade de fotografia lá ou não? Você foi direto pro parte de cinema?
Cara, foi uma coisa muito louca, assim, porque eu cheguei em Florença pronta para fazer o curso de fotografia. Eu sabia que eu ia fazer fotografia e depois cinema. Esse era o meu plano. E aí, quando eu cheguei lá, fui na faculdade, falaram, olha, então você vai ter que vir aqui dia 4 de agosto para fazer a matrícula. Falei, beleza, estava com toda a documentação. Cheguei lá toda, no dia 4 de agosto. Falaram, não, era dia 4 de julho. Cara, eu já estava com apartamento alugado, já estava com tudo. Eu já tinha dado tchau para todo mundo no Brasil. Falei, e aí, o que eu faço agora? Não vou esperar um ano, né? Porque lá o ano começa em setembro, né? Isso foi em agosto. Eu falei, não, e agora? E aí eu fui chorar as pitangas numa sorveteria, sentei assim para tomar sorvete, estava com uma amiga e a mãe dela, e eu chorando assim, e tinha um folder em cima da mesa dessa sorveteria, de uma escola de cinema. Falei, nossa, eu vou lá. Cheguei com sorvete na mão, com o olho tipo todo inchado de chorar, e falaram, não, tal, eu conheci a escola, voltei para casa, pesquisei um pouco, falei, nossa, vou fazer. E aí era um curso de direção, era um curso mais técnico mesmo, de direção, de um ano. Eu falei, nossa, perfeito, um ano, vai dar o tempo para depois eu começar a faculdade de fotografia. Então, fiz esse um ano de cinema lá, e aí comecei, depois de um ano, o curso de fotografia. E aí eu continuei fazendo um outro curso nessa mesma escola de cinema, porque eu gostei do pessoal, enfim, foi super legal. Eu trabalhava lá com o diretor, então a gente tinha as aulas durante a semana e algumas gravações, e fim de semana sempre gravando, assim, sempre em set.
Mas você tinha um background já ou era só fotografia antes?
Tinha só fotografia. Eu comecei do zero lá no cinema.
Melhor coisa, acho.
Uhum. E foi um curso já mais técnico, então já começou com a mão na massa, assim, então foi super legal.
Mas aí você entrou para fazer cinema e você tinha referências de cinema, do que você queria fazer, ou você foi tipo, vamos ver o que dá e barco que segue?
Nossa, eu tinha esse feeling de fazer primeiro a foto e depois o cinema, mas eu não sabia aonde que eu ia dar nisso. Eu achava que eu ia mais pro caminho da direção de fotografia. Muitas das fotografias no começo que eu tirava tinham uma coisa mais cinematográfica, assim. E aí era só algo dentro de mim, assim, que borbulhava e me motivava a buscar isso. Mas... E aí, foi muito engraçado, porque aí eu fui primeiro para o cinema e hoje eu estou muito mais no audiovisual, né?
Nossa, é uma mudança, assim, difícil e até meio inversa, porque muita gente começou no audiovisual e foi para o cinema, né?
Uhum, sim.
Não é. Cara, que irado isso.
É.
E aí você caiu não, de paraquedas, você trabalhou na área de documentário e como é que foi a primeira vez que você entrou
na
produção de documentário ou fez alguma coisa do tipo?
Não, na verdade, lá na Itália era só cinema ficcional mesmo, assim. Então, era roteiros, enfim, toda uma equipe e tudo mais. Então, nem tive contato com documentário nessa época. Só que eu já viajava bastante, já olhava, né, tinha esse olhar da fotografia documental. E foi nessa viagem da África que comecei a falar, nossa, peraí.
Pra onde você foi?
Para Burkina Faso, Togo e Benin.
Legal.
É.
Nenhum lugar conhecido, assim, pra galera que ouve.
É.
Nada de Cape Town,
Nada.
nada de Johannesburgo.
Não. E aí, mas aí foi assim, né? Isso, quando eu estava na Itália, foi de 2013 a 2015. Essa viagem para a África foi em 2018. Então, já foi, né? Já teve uma grande caminhada até chegar ali. E foi onde eu falei, nossa, tá. Eu trabalho, faço freela fixa para uma empresa, e eu tinha ido para a Europa gravar com essa empresa, e depois eu fui para a África. E aí comecei essa inquietude dentro de mim. E aí, nesse mesmo ano, em 2018, eu fui gravar uns vídeos de YouTube para essa empresa, na Ilha de Páscoa. A gente foi eu e a Marcinha, que é a dona da empresa, e eu falei, no meio, assim, no segundo, terceiro dia de viagem, eu falei, pera, o material que a gente está gravando não é vídeo de YouTube. Isso daqui é um documentário. Então, foi a primeiríssima vez que eu tive contato com um documentário, foi ali tipo, gravando, que eu falei, pera lá. E eu não tinha, de fato, tanto background de estudo de documentário. Era tudo o que eu já tinha assistido e o quanto que eu gosto de contar histórias e tudo mais. Mas aí, quando eu cheguei no Brasil com todo esse material, entreguei para as editoras e falei, meu, é isso. E foi ali que eu me descobri documentarista, na Ilha de Páscoa, assim, sem querer.
Inclusive, esse documentário ele é muito legal.
Legal.
Eu dei uma olhada numa cena, assim, tem umas cenas animais, né? A história que se passa por trás do documentário é muito legal. Inclusive, eu fui procurar a respeito do. Não vou lembrar o nome do.
Lee Carroll?
Lee Carroll. Não lembro qual que é o nome do.
Cryon.
Cryon. Pra saber o que que era, porque todo mundo fala Cryon, 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 e uns depoimentos mega assim, interessantes, sabe? Falei, cara, não, isso aí tá alguma coisa errada. Vamos lá, isso aí deve ser, né? A gente sabe que ao longo da história tiveram vários caras que tiveram suas, vou colocar entre aspas, tá, suas seitas, né? Posso citar pelo menos uns quatro aqui que todo mundo vai saber, né? O maior deles, um Charles Manson, né? Porque eu adoro essa parte de serial killers e documentários sobre isso,
que legal,
né? E aí eu falei, cara, não é possível que o cara assim foi meio que abençoado e um cara nada a ver, né? Um engenheiro e tal. E eu fui atrás, né, pra descobrir quem que é esse Cryon e falei, cara, que sensacional, é mó vibe boa, assim, é um negócio que não
super,
tem,
super.
Não é uma religião, né, é um negócio de positividade, magnetismo, né, eixo da Terra e aquelas coisas todas. E foi muito legal, porque você conseguiu captar de uma forma muito simples a mensagem que, né, que a Marcinha queria, que é essa parte mais de feelings, né, não sei se esotérico é a palavra, mas... É, não vou lembrar de algum sinônimo para isso, mas foi uma coisa muito legal e achei muito natural também, sabe? Então, é legal saber que esse foi seu primeiro documentário de fato, porque ele não é um documentário grande, ele não é um...
São 3 episódios, né, de 15 minutos.
Se você for ver, são 45 minutos, né? É um documentário completo, né? E é isso que eu acho que é muito legal do podcast. Você acaba descobrindo coisas que você não sabia, sem querer... Então, e foi um dos seus primeiros trabalhos e um dos trabalhos que eu mais gostei de assistir. Mas, e como foi a preparação para isso? Você tinha já um roteiro pré-traçado por você ou pelo contratante?
Como da foi? Viagem?
É,
do documentário.
Do seu documentário,
A gente chegou para fazer os vídeos de YouTube, né? Essa que foi a questão, assim. É, porque eu faço esses vídeos já para a empresa, tanto em São Paulo... que é uma empresa de desenvolvimento humano. Então, a base da empresa são os nossos ancestrais, em culturas diversas, né? Então, os kahunas no Havaí, os inuits na Groenlândia, que teve depois, o Rapa Nui na Ilha de Páscoa. Então, é uma coisa que a Marcinha já viajava em busca desses ancestrais, só que ela viajava sozinha. E eu viajava sozinha com a câmera também em busca de histórias, em busca de coisas. Foi quando a gente se encontrou. E aí eu faço esses documentários para a empresa. Quando foi no segundo ou terceiro dia de viagem que eu falei, isso daqui é um documentário, pelo material que a gente tem, porque tinha um xamã na ilha que é Rapa Nui, né, de todo, que a avó dele passou o ensinamento Rapa Nui para ele, ele conta toda a história, o xamã é quem conta a história também, né? Então isso é muito legal. E aí no segundo dia a gente começou a traçar o roteiro, eu comecei a falar, tá, então quem que a gente tem de personagem? O Lee Carroll, foi uma expedição com ele, né? Então, girando em torno dessa temática de Cryon e Lee Carroll. Então, de personagens, a gente tem o Paul, que é o xamã, e as pessoas que também estavam participando da expedição, que tinha gente do Canadá, dos Estados Unidos, enfim. E a Marcinha que vai guiando, né? Porque ela ali, como o rosto da empresa, é quem está levando as pessoas para viajar e conhecer essa cultura, assim. Então, foi no segundo dia que eu comecei papel e caneta, escrevendo. E aí, como foi o primeiro, né? Depois disso, eu já me preparei muito. Então, não sei se você assistiu depois também o da Groenlândia, que ele ainda não foi lançado. A gente vai lançar em breve. Nossa, eu já fui com toda outra bagagem mesmo, de roteiro.
O teaserzinho, né? Que tem no seu Vimeo.
Sim. E aí, chegando na Groenlândia, né? Que aí foi o segundo documentário para essa mesma empresa. Aí eu já falei, tá, então a gente teve um xamã Rapa Nui na Ilha de Páscoa. A gente vamos trazer essa identidade em todos os filmes da Emana, porque se está falando de ancestrais, vamos trazer xamãs. Então aí a gente encontrou um xamã Inuit na Groenlândia. Ele não estava na Groenlândia. A gente teve que encontrar ele na Áustria. Então a gente foi até a
Ah,
Áustria.
tá tudo ali.
É tudo pertinho. Então, hoje eu já tenho uma preparação de roteiro já muito mais sólida, só que ainda assim é documentário, né? Então, quando a gente desce nesses países, a gente desembarca assim, sem nenhum entrevistado, sem nenhum personagem. E até um pouco as coisas soltas, assim, a gente nesse caso específico para essa empresa, a gente deixa mais solto e o mundo trazer, assim, e as coisas chegam, as pessoas, as histórias, enfim. Aí outros documentários que eu gravei já aqui em São Paulo, Porto Alegre, enfim. Aí já é afunilando mesmo a história, o roteiro, né? Trazendo muito mais estruturado.
Não, é bom saber porque eu confesso que eu achei que não tinha nada a ver um com o outro. Juro, de verdade. Eu falei, não. Primeiro, né, tem a parte da Ilha de Páscoa e tal, tem toda aquela essa questão. Eu não sei se é religiosa, mas essa coisa espiritual. Pronto. Achei uma palavra que define bem essa. E aí depois eu fui ver esse da Groenlândia e, assim, me pareceu muito mais intimista o documentário da Groenlândia do que o da Ilha de Páscoa. Sabe, eu achei
Super.
uma coisa muito mais pessoal, uma coisa muito mais assim, uma pessoa que está se descobrindo. Não sei se essa foi a ideia, mas foi isso que eu senti. Porque os takes são muito mais intimistas, eles mostram a paisagem, focam no, na cultura local, no habitat local. Então foi uma coisa assim que eu falei, cara, adorei. Tanto que eu comentei com você que adorei os takes, ficou sensacional. Mas não imaginava que fosse uma coisa com a outra, assim. Não sei, acho que porque eu não consegui assistir inteiro, talvez seja por isso.
E não, e também são os dois primeiros documentários dessa série que ainda vão vir várias, né? Se não fosse pela pandemia, eu teria ido para a Austrália encontrar com ela e a gente ia gravar os aborígenes, e aí ia para o Nepal e ia gravar lá também. Então, é uma grande série que a gente tem como plano aí, como um planejamento. Mas aí já entra na Groenlândia. Outra, realmente, como o do Rapa Nui foi uma coisa muito mais improvisada, vamos falar assim, porque não estava contando com isso, não desembarquei lá pensando num documentário, o da Groenlândia eu já fui com essa visão de diretora. Eu falei, não, eu quero uma coisa mais, tipo, pensando em Groenlândia, uma coisa mais calma. Então, até a forma da fala dela, tipo, de expressar, né, as inspirações, eu ia direcionando mesmo. Eu falava, não, ia dirigindo, né, ia falando, não, fala com mais calma, né, enfim, porque ela é super professora. Então, no Rapa Nui, ela tá mais naquela coisa ensinando. E aí, na Groenlândia, tá uma coisa mais assim, tô contando aqui pro meu amigo, sabe? Mais ou menos assim.
Eu achei sensacional.
Que legal,
eu gostei,
obrigada.
Muito. Porque fica essa... Eu gosto muito dessa coisa intimista que te transporta, né, para aquilo que você está assistindo, aquilo que você está imaginando. Porque eu estava vendo o take desse da Groenlândia. Falei, cara, que doido. Né? Inclusive aquela parte que eles comem. Eles comem a baleia?
Comem a baleia.
Cara, porque eu não sei se você já assistiu um documentário que chama Blackfish.
Ainda não.
Assista, muito bom.
Sim, que é ali nos países nórdicos mesmo, não é?
Não.
Não,
tá. É a história por trás do SeaWorld.
Ah, tá. Não, não vi.
Fica a dica para quem tá ouvindo esse episódio.
Mas é muito interessante, porque essa cena ela é um tanto quanto forte.
Ela é forte, mas ela é uma coisa assim que não foi chocante para mim. Não foi uma coisa... É diferente do que a gente vê por aí, de, por exemplo, é o pessoal que come barbatana de tubarão. Aquilo é uma coisa exatamente comercial.
Uhum.
O pessoal da Groenlândia estava comendo a baleia porque é uma coisa... Assim,
sobrevivência.
É uma sobrevivência. Uhum. E porque é uma coisa... Assim, não tem outra coisa para eles comerem ali. É uma ilha, sabe?
Uhum.
A hora que vocês mostram os takes, tem as casinhas todas coloridas, aquele marzão, o vento batendo, deve estar frio. E a galera comendo a carne de baleia crua.
Uhum.
Sabe? Então você fala assim, tá, existe uma lei na fotografia que você não pode se envolver... Uma lei, assim, entre aspas, né? Que você não pode se envolver caso com a história, com aquela... Você tem que estar de terceira pessoa.
Uhum.
E aí, quando eu vi aquela cena, eu falei, cara, assim... O meu cérebro se auto-julgou, entendeu? Então, tipo, é assim... Você tá julgando, mas você não pode julgar porque não é da sua cultura.
Que interessante, sabe? Esse olhar.
E é muito legal, assim, porque você não vê eles, assim, matando a baleia ou qualquer coisa que vai te passar essa sensação... De, né, ruim, de morte, de maus tratos, essas coisas. Mas você vê que eles estão comendo alguma coisa que estava associada nas cenas passadas, sabe? Então você mostra a baleia, mostra, sabe? Então eu falei, cara, que legal. Eu só queria confirmar. Mas
que legal, que legal esse olhar de não julgamento mesmo, né? Porque é outra cultura. E eu acho que quando a gente está em contato com outra cultura, a gente é o estranho. A gente que tem que se colocar no... Não vou... Eu sou um papel em branco, sabe? E nesse caso da Groenlândia também. É uma ilha que não tem árvore, não dá para plantar nada, só dá para plantar batata e mirtilho, que são as únicas coisas que dão, assim, né? E o resto é tudo a caça. Então é foca, baleia, e, enfim. E aí a gente estava na casa de um pescador, numa vila de 28 pessoas só, passamos 3 dias lá. E o pescador, no que a gente chegou, ele falou. Os pescadores acabaram de matar uma baleia, vocês querem ver? E eu era vegetariana e a Marcinha também. Agora voltei, enfim. Mas nesse momento, a gente falou, cara, e aí? Eu fiquei já impactada antes de chegar na cena, que era bem atrás da casa dele, né? Porque é uma vilinha super pequena, 28 pessoas. E aí, no que a gente chegou lá perto, eu fiquei impactada com aquela cena. Só que no sentido de... A Groenlândia é território dinamarquês, então a biologia marinha da Dinamarca controla quantas baleias existem naquele território e quantas podem ser caçadas por ano. São 13 baleias por ano que eles podem caçar. Só que aí eles, assim, uma baleia dessa para o país inteiro, né, para a ilha toda, dá para um ano até mais, assim. E eles vendem bastante essa carne para a Europa também. Só que naquele momento que eu estava gravando, o pescador ele cortou e ele me ofereceu. E eu falei, eu sou a estranha aqui, eu não vou recusar, porque eu acho que também quando você está em contato com outra cultura, eu acho que o alimento é algo muito sagrado.
Sim.
Então, se é algo que nutre esse povo, eu estou aqui, eu quero viver, quero experienciar. E a gente provou a pele da baleia, enfim, comeu. E foi super interessante a vivência ali na hora, sabe? Mas eu lembro depois, naquele vídeo que está no Vimeo, meu irmão falou, nossa, tira, porque é muito impactante, é muito forte, sangue e tal. Eu falei, é a realidade da Groenlândia, é a realidade do Ártico. Eles vivem isso. A caça é de extremo respeito, porque a relação que eles têm com a natureza é muito outra.
Sim.
O que é complicado é, com certeza, a indústria, né? Então, enquanto pescadores... Imagina, não sei se você reparou o tamanho do barco. A baleia é
tipo, canoa,
quatro vezes maior que o barco. E você fala, meu, é outra relação que se tem. Não é uma indústria, não é algo que está em massa ali, né? Então, é super interessante mesmo, né?
E aí, Má, você foi desenvolvendo, né? A maioria dos seus documentários são sempre externos, né? Você tem algum documentário rodado aqui?
Sim. Foi para uma mulher que ela estava fazendo, ela é de Maceió, virou uma amiga muito querida, Simone. Ela veio para São Paulo fazer doutorado e a tese de doutorado dela era sobre o processo criativo de artistas voltados para a literatura infantil. Então, ela, nessa tese, ela tinha 5 artistas. Um mora em Porto Alegre, então a gente chegou aí para lá também. Então, é um documentário bem indoor, assim. Então, é eu na casa dos artistas gravando o processo deles, entrevista com eles contando e eles falando. Que ela quis fazer esse documentário num formato diferente, porque ela é produtora cultural e ela falou, nossa, meu doutorado vai ser uma coisa fechada ali só para acadêmicos. Não, eu quero trazer no formato audiovisual, que eu acho que hoje está super funcionando. E ela tem essa mente criativa, expansiva, comunicativa, e ela falou, não, então eu vou fazer um documentário. A gente se conheceu num curso de cinema aqui em São Paulo, e aí eu gravei esse documentário, mas ainda não está disponível, assim, né? Então, mas é um documentário que não é de culturas, né? Não é em viagens.
É culpa da pandemia.
É.
Vários projetos acabaram por causa da pandemia.
Exato.
Vários projetos pararam em fevereiro.
É. E aí tem um outro também que é de uma mulher trans, enfim, e aí toda a história dela. Então também é aqui entre São Paulo e Maringá, que também ainda não está finalizado, não está. Ainda está em construção.
Maldito micróbio.
Maldito micróbio.
Mas eu não sei se é uma característica sua de trabalho e tal, mas eu acho que as demandas chegam a você.
Uhum.
Né? Você tem algum projeto que você tocou do zero e falou, quero gravar isso, vou fazer assim, e tocou o barco sozinha. Você tem algum projeto assim?
Sim, que é a Solari, que está em desenvolvimento também, e é sobre o processo criativo. Então, justamente quando a Simone me procurou, eu falei, uau, tem tudo a ver com o meu projeto autoral, pessoal, né? Que é sobre o processo criativo dos artistas. Então, tem, por enquanto, 4 vídeos, mas já tem assim, mais de 30 artistas confirmados que eu só preciso mesmo ir e gravar. Mas, por exemplo, tem uma amiga que tem um processo criativo muito rico e eu quero muito gravar, porque ela vem da moda, passou como barista, agora está como florista. Só que ela é de Belém, do Pará. Ela mora em São Paulo. Mas aí eu quero gravar esse documentário, tipo, indo para Belém, pegando todo esse background da vida dela, criativo, e como que ela desenvolve isso em São Paulo. Então, demanda viagens também, demanda uma produção. Mas é isso, é um projeto meu, onde eu estou sozinha, por enquanto, e desenvolvendo isso, né?
Não, é um baita. E é um projeto multiplataformas, né?
Uhum.
Que ele funciona tanto como documentário, igual a gente estava falando antes aqui em off, como talvez um podcast também.
Uhum.
Eu assino embaixo e incentivo, porque que acho que todo mundo deveria ter um podcast.
Sim.
Mas é sensacional. Você já fez algumas lives, né? Lives, entrevistas, não sei como que...
Rolou a live, né, na semana passada com a Renata, que é fotógrafa também. Aí foi o processo criativo dela na quarentena. Foi uma conversa também. Mas é isso, eu acho que dá para trazer vários formatos. Em live, em documentário, em podcast, em textos, enfim, diversos formatos.
Ah, que da hora. Uhum. Gosto muito. Tomara que eu veja novas atividades da Solar em breve.
Em breve.
E aí eu queria entrar numa parte com você que é mais técnica, que eu confesso que eu sou muito curioso quanto a isso, que é a parte de... Não digo background, né? Mas a parte de botar a mão na massa mesmo. Porque a gente sabe que a gente mora num país que a valorização do audiovisual é zero.
Zero.
Né?
Uhum.
A gente sabe que me soa muito ruim toda vez que eu vou assistir um filme nacional ver a Ancine como principal patrocinador de qualquer coisa, sabe? Pode ser um documentário, pode ser um curta, um longa. Primeira coisa que aparece, Ancine, sabe? E aí você vê, mas aí entra como patrocinador.
Uhum.
Né? E assim, a Petrobras tem muita grana,
uhum.
Às vezes o Itaú Cultural tem muita grana, sei lá, 200 milhões de outras empresas têm outra muita grana, e aí assim, não consegue fazer uma produção à altura de lá de fora.
Uhum.
Não é nem questão assim de tipo, a qualidade a gente tem muita, mas você sabe que não fica 100%. Sabe? Acho que todo mundo que se propõe a fazer isso é muito guerreiro. Né? E é principalmente com o documentário. Eu comentei porque eu estava até vendo essa semana o documentário que eu não tinha assistido, que é da Petra Costa, que eu acho que é o principal documentário nacional atualmente, dos últimos 10 anos, não sei, posso estar errado.
É incrível.
E a gente sabe que atualmente o cenário está muito propício para fazer documentários sobre, tanto para deflagrar alguma coisa, né? A gente teve tempos atrás a morte da Marielle, que gerou muita repercussão e gerou muitos documentários, propostas de trabalho, tanto fotográficas, audiovisual e todo mundo, e levantou essa luta, né, do pessoal da periferia e tudo mais. E, por outro lado, tem um pessoal que, tipo assim, continua produzindo as mesmas coisas e não sai do lugar. Né? Uhum. Então, a gente sabe que tem muita gente aí que está... Então, mas essa galera que quer fazer, que quer mudar, não consegue. Uhum. Né? E você está totalmente direta no escopo disso. Né? Uhum. Tá com as cabeças ali. Como que é o processo para você desenvolver no Brasil uma coisa do zero? Você que já trabalhou fora, estudou fora e tem esse contato com o ambiente externo. Qual que é a sua principal dificuldade que você acha?
Eu acho que é muito difícil. Existem muitas barreiras, principalmente a financeira. Para você fazer qualquer coisa audiovisual, você precisa de uma equipe. E custa caro. Então, os editais... tem muitos editais no Brasil, mas diminuiu muito de uns anos para cá, claro, desde que rolou o golpe. Então, diminuiu, foram cortadas muitas verbas para o audiovisual, enfim. Então, eu acho que isso dificulta muito, porque você precisa de uma pessoa para cada função, de fato, e precisa mesmo. Que nem eu acho que esse formato que eu faço para as empresas, para as pessoas que me procuram, eu sou uma pessoa fazendo tudo. E eu acho que não é o formato ideal. Eu acho que seria legal se uma pessoa estivesse fazendo áudio, se uma pessoa estivesse fazendo outra coisa. Mas a gente tem que pensar no orçamento reduzido. Exato. Das empresas. Então, gravar um documentário ou um filme ficcional, enfim, no Brasil precisa de muita verba. Então, precisa de muito dinheiro. E eu acho que essa barreira financeira é que acaba impedindo muitos projetos incríveis de irem para frente, sabe? Eu acho que tem muito... E assim, acontece de edital ser aprovado e a verba não, sabe? Então, isso que empaca muito dos projetos. E, assim, para coisas pequenas, às vezes você vai fazer um curta, você precisa de 50 mil reais para bancar toda a equipe. E essa grana não chega, sabe? Então, eu acho que é aí que tem esse impedimento de fazer grandes mesmo produções no Brasil.
Não, ainda mais que a gente está vivendo uma coisa, né, uma situação que a gente nunca viveu antes, e a produção de conteúdo nunca esteve tão alta, né, nunca foi tão importante para passar o tempo e tirar as pessoas da noia, né, vamos dizer assim. Mas isso, né, eu confesso que já imaginava, mas acho que tem mais um ponto ainda, que é a falta de incentivo de público. Você não acha que entra um pouco essa parte? Assim, tem muita gente que está interessada em assistir, mas tem muita gente que, assim, tanto faz se você tiver ou não.
Eu acho que a questão cultural da arte, né, no Brasil já é muito pouco valorizada. E a gente está muito acostumada com... muito mal acostumada com uma questão de... de não... não pagar por aquilo, não gastar com aquilo. Então, se tem que pagar, não vou. As pessoas, a gente tem um consumo, por exemplo, no meio de uma pandemia, o shopping abriu, mas o cinema não, né? Um pouco numa balança. Uhum. As questões culturais ainda permanecem fechadas e provavelmente vão ser uma das últimas a abrir, sendo que as aglomerações já estão rolando em todos os lugares, mas cadê a cultura e cadê a arte nesse contexto? As pessoas não veem como importante, como formação social mesmo, né? Como que a cultura ela é uma base para a formação de indivíduos, né?
Mas eu acho assim, não sei, posso estar errado, mas acho que a questão cultural nunca foi muito bem trabalhada na comunidade brasileira, na sociedade brasileira, sabe? De forma geral. A gente tem muitos... Assim, a nossa gama de artistas ela é infinita. E são artistas assim, muito fodas. Sabe, acho que nenhum outro país assim, tem tanto artista foda igual no Brasil, sabe? Porque do samba ao rock, dá para você achar vários artistas mega incríveis, sabe? Mas assim, são todos artistas que você pegar o background dele, a história de vida, é uma história muito filha da puta, sabe? Então a gente pega, chutando aqui, os clássicos, né? Tipo Gilberto Gil e tal. Eles tiveram uma carreira de ascensão, né? Tiveram uma ascendência, depois caíram, voltaram e ficam nessa coisa de desenvolvimento, sabe? Mas eles sempre dependeram, assim, não só eles, mas muito todo artista brasileiro, de ajuda do governo, né, de contribuição, porque a empresa privada ela só entra quando vai dar muito lucro.
Uhum.
Né? Pode pegar, por exemplo, o maior evento que a gente tem atualmente no Brasil é o Rock in Rio. Todas as empresas que patrocinam o Rock in Rio, patrocinam o Rock in Rio desde quando ele se transformou num Lollapalooza da vida.
Uhum.
Então, você vê lá, puto, o Itaú tá enfiando muita grana no Rock in Rio. Porque o retorno dele vai ser duas vezes o que ele tá enfiando. Só que pouca gente sabe que a importância desses festivais, assim, todo mundo vai, compra o ingresso e diverte, mas muita gente não sabe o que tem por trás.
Uhum.
Então a gente briga, eu tô colocando isso aqui porque essas frequentes mudanças que tiveram na Secretaria de Cultura e tudo mais do nosso excelentíssimo governo, não trouxeram nada de novo. Não trouxeram nada de bom, sabe? Colocaram pessoas mega despreparadas.
Uhum.
E a gente está comentando aqui um tipo de arte que não dá para ele ser subjetivo. Ele é direto.
Uhum.
Porque o documentário vai contar uma história.
Uhum.
Uma história a partir de um ponto de vista. Então, o meu documentário vai ser diferente do seu documentário. E hoje em dia, as pessoas estão evitando de criar as coisas por medo dessa outra visão. Eu até estava comentando com os amigos, hoje a gente está no A ou B. Não que no passado a gente não estivesse, também estávamos.
Uhum.
Estavam discutindo essa questão de, se você não é pró-governo, você é comunista.
Uhum.
Mas se você é pró-governo, ou qualquer assim, se você concorda com uma vírgula, você é fascista,
uhum.
e por aí vai. E muita gente que queria manter esse caminho linear, que não, assim, eu não gosto de nenhum dos dois.
Uhum.
Né? Eu já deixei claro aqui em meus episódios, eu não gosto de nenhum dos dois. Não acho que tanto um lado quanto o outro seja o bom.
Uhum.
Eles têm tanto os seus méritos quanto os seus desméritos, sabe? Mas, e aí muita gente que ouve eu falando isso entende de um jeito,
uhum.
sabe? Então, para você eu posso ser de esquerda, de direita, ser um fascista, ser um comunista, mas eu tô produzindo um conteúdo, eu quero trazer isso para a pessoa.
Uhum.
Só que atualmente a gente está tão limitado que a gente não consegue ver isso.
Uhum.
Então a pessoa que compra o seu ingresso para ir no Rock in Rio, ela não sabe que o Rock in Rio se faz uso da Lei Rouanet.
Uhum.
Mas você
uhum.
fala, pô, mas como assim o Rock in Rio faz uso da Lei Rouanet? O Rock in Rio é um evento milionário, tem vários patrocinadores. Para ele financiar os artistas que você tanto quer ver, ele precisa de uma grana antes. Então a galera fica assim, porque a Lei Rouanet foi usada de forma errada. Exatamente, foi. Mas por causa da administração errada que vem de administração errada de tudo.
De todos os lados.
E aí você vai produzir um documentário que vai, né, a gente comentou da Petra Costa.
Uhum.
Cara, é um documentário assim, que fala mal do governo e pronto, uhum. acabou. Não tem, talvez, não. Ela fala mal, ela uhum. tem o lado dela. Se você uhum. olhar o background dela, os familiares dela, ela sempre foi de esquerda. Ela deixou isso muito claro.
Uhum.
Só que aí a pessoa que assiste aquilo fala, nossa, que escrota, que não sei o quê, blá, blá. Você entendeu? A pessoa não tá olhando aquilo como ensinamento, como uhum, um tipo de arte uhum, que ensina. Uhum. Né? Igual você falou, que enriquece a cultura.
Exato, eu acho que o que, nesse âmbito da cultura, o que ela é fantástica nos ensinamentos é a gente se permanecer sempre aberto para aprender, para ouvir, para escutar. Que é o que a gente não tem hoje, em lugar nenhum, em momento algum. Qualquer conversa já, já vira conflito, porque é isso, ninguém quer mais escutar ninguém, né? E aí já se limita ali. E eu acho que a cultura, ela traz justamente a abertura. Eu acho que essa questão que eu sempre falo das viagens, para ir gravar, para ir escutar o outro, porque eu estou sempre nesse lugar de escuta aberta, e aí a gente vai... Isso não precisa ir para a África para se expandir culturalmente, para viajar.
Bahia e...
Exato, não, você pode ir, sei lá, aqui perto de São Paulo, enfim. É sobre o quanto de espaço interno você tem para se expandir. Expandir os seus horizontes internos para você estar sempre ouvindo, escutando e sabendo. E eu acho que a cultura ela é muito importante nisso, sabe?
Não, ainda mais uma cultura que ensina, igual o uhum, documentário,
uhum,
sabe?
Uhum.
A gente... Pronto, a gente fica
conversando. A gente tem uns resquícios de ditadura mesmo, né? De questão de fechamento cultural, de aprendizado. E até uma frase que não é em relação à cultura, mas política não se discute, religião não se discute. Então, assim, nada se discute, e aí a gente entra num lugar onde ninguém mais consegue ter uma conversa e
Exato.
Um diálogo, porque nada se discute enquanto a gente tem que estar...
Enquanto, na verdade, você podia discutir sobre tudo isso de uma forma civilizada. Né?
Uhum.
Eu ia falar agora, antes de você falar, que tem vários documentários assim, que expressam realmente uma visão. Eu acredito, uhum. assim, por favor, me corrija uhum. se eu estiver errado. Mas eu acho que todo documentário ele tem uma visão única, certo? Que é a visão de quem produz. Então, voltando na Petra, ela falou sobre o governo Dilma, sobre o governo Lula, sobre o Bolsonaro. Ela trouxe os três panoramas do que se passou aquilo, mas ficou nitidamente claro para quem assiste que ela é a favor do que era antes, não do que está agora. Uhum. Pelas razões dela, mas ok. Você tem que entender que isso é legal. Tem até uns outros documentários que eu estava assistindo, não sei se você já viu, que chama Street Food. Não sei se você já viu, que está no Netflix.
Uhum. Alguma coisa...
É, são documentários assim, que mostram o comida de rua, e aí a pessoa assiste aqui e fala, nossa, como é que a pessoa come isso? Cara, é a cultura dela, exato, cara. Você entendeu? Uhum. Você tem que saber. É legal demais. O dia que eu assisti, que eu descobri que uma dos restaurantes ali de rua foi o primeiro restaurante de rua a receber uma estrela Michelin, eu falei, cara, que animal, entendeu?
O que eu acho interessante é a gente sempre pensar que um documentário ele tem uma motivação para aquela mensagem. Então, sempre pensar quem está financiando, quem está produzindo aquele documentário. Então, até mesmo ontem eu falei com um amigo a respeito, depois eu volto na Petra, mas eu não vou lembrar o nome desses documentários agora, eu assisti só um, mas um estava falando sobre... processos de cura holísticos que a medicina convencional não deu conta. Então, pessoas que se curaram com yoga, óleos essenciais de câncer, por exemplo. E ali você vê toda uma trajetória real de pessoas que se curaram com tratamentos alternativos. E aí depois você tem um outro documentário falando muito mal das terapias holísticas, falando muito mal dos óleos essenciais e tudo mais. E aí você vai olhar qual é a motivação de cada um que financiou, produziu e fez esse documentário. Bom, deve ter alguma indústria farmacêutica aqui por trás desse daqui, deve ter algum centro que está por trás desse daqui. Então, como documentarista, eu sempre olho os documentários de um ponto de vista Eu não vou tomar tudo como verdade. Eu não vou olhar e engolir e falar, nossa, é verdade, então o tratamento holístico funciona. Não, então o óleo essencial é o grande vilão. Então, é ter muito esse cuidado, tudo que a gente recebe e filtrar. E aí, por exemplo, o que eu acho muito incrível do documentário da Petra é porque a gente também está num país onde a mídia ela é totalmente parcial. E ela vai direcionando narrativas e construções de vilões e tudo mais. E eu acho que, nesse contexto do documentário dela, ela trouxe os fatos num lugar... Claro, ela tem as motivações dela e ela tem... Mas ela trouxe os fatos num lugar de até mais organizada, sabe? Por exemplo, uma pessoa...
Fatos por fatos.
Os fatos por fatos, que eu acho fantástico também com a história dela. Ela linkou com a história dela. Então, ela mostra claramente o olhar dela, da onde ela cresceu, da onde ela veio, mas... os fatos pelos fatos, né? Tipo, porque é tanta coisa que tem acontecido no Brasil desde 2016...
Que fica até difícil de falar.
Que a gente não consegue organizar na nossa cabeça. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, porque isso daqui... Assim, nenhum roteirista jamais poderia ser capaz de criar uma distopia tão maravilhosa como essa. Maravilhosa, não, horrível, né? Mas, assim, é porque é tão fantástica que os plot twists que dão, tipo, um exemplo, né? Eu não sei, eu posso estar falando alguma coisa errada, mas pelo que eu vi... do Queiroz. Quem denunciou que o Queiroz estava lá é a própria filha do... Olavo de Carvalho. Filha do Olavo de Carvalho.
Juro que eu pensei nele, mas eu fiquei na dúvida se era.
Então, assim, tipo, nenhum roteirista seria capaz de escrever isso, sabe? De tantas coisas que acontecem nesse país que a gente não consegue mais organizar o que está acontecendo. Então, eu acho que nesse documentário ela traz com muita clareza o... Isso aconteceu antes, isso depois, claro, as motivações, mas eu acho que o documentário tem essa função, nesse caso, por exemplo, um documentário político, ele tem essa função de comunicar com essa clareza, sabe?
É porque eu não sei se eu aprendi errado ou se a sociedade está errada, mas eu sempre tive a impressão que a gente sempre espera que tudo aquilo que a gente veja seja parcial. Na verdade, seja ao contrário, desculpa, imparcial. Seja fato por fato. Mas nem fato é fato por fato.
Nenhum.
Sabe? Quando eu vou te contar uma história, eu vou te contar uma história pelo meu entendimento. Uhum. Aí, quando você for contar para uma terceira pessoa, vai ser pelo seu entendimento. Uhum. Sabe? Então, toda matéria que a gente lê, uhum. por mais assim, natural que uhum. ela seja, ela vai ter um viés do autor, de quem escreveu. Uhum. Sabe? Não adianta você pegar uma Folha de São Paulo e falar, ah, tá, a Folha de São Paulo aqui está isentona, não está envolvida com nada. Não, cara. É. Sabe? A gente volta no bendito do audiovisual, mas agora na parte de jornalismo, que ninguém faz nada sozinho. Uhum. Uhum. Sabe? É tudo um coletivo. Então, uhum. a pessoa que fez aquela coluna é diferente da pessoa que fez a matéria da primeira uhum. página. Então, né, você vê os seus pontos. Você tem que saber tirar daquilo a informação que você necessita.
Filtrar. Que é aí Exato. Que entra muito da educação, da cultura, enfim. Mas eu acho que até numa conversa informal, assim, eu vou te falar uma coisa, eu sei o que eu estou comunicando, mas eu não sei como vai chegar Sim. até você. Porque você tem outra vivência. Às vezes, uma palavra que eu uso te leva para outro lugar, porque você tem outra vivência. Então, isso tanto... Imagina, se no micro, né, numa conversa entre duas pessoas, já pode ser uma interpretação equivocada. Não equivocada, mas diferente. Imagina num macro, num coletivo. Né?
E a gente tá salientando aqui o projeto da Petra, porque ela é, né, de novo, o maior documentário já feito Grandíssima. Nos últimos 10 anos. Uhum. Né, é uma mulher, uhum. o que a gente deveria saudar ainda mais, porque ainda mais. É o documentário, né, o mundo de documentários, ele é 90% masculino.
O assim, audiovisual. Né?
Mas acho que o documentário em si. Uhum. Eu acho muito difícil assim, você olhar um documentário, porque eu tenho muito na minha cabeça os documentários, que toda vez que eu falo documentário, me vem os do Nat Geo.
Uhum,
sabe?
Uhum.
Aqueles que a câmera fica muito tempo lá pegando uhum. os animais. E se você olhar no corpo técnico, a maioria são todos homens.
Uhum.
Se entra uma mulher, ela é de produção, uhum. né? Nunca é parte de direção, roteiro, foto uhum. e tudo mais. E aí, quando você pega uma produção 90% feminina ou 100%, que é muito difícil, você fica chocado e fala, sério? É. Só mulheres? É. Não. Cara, isso deveria ser uma coisa mega normal.
É. E eu digo até assim, tipo, a nível físico. Eu gravei esses documentários sozinha, as editoras são mulheres, e só que assim, eu carregando 16 quilos nas costas por 45 dias. E gravando, então eu tô com 16 quilos nas costas, o estabilizador na mão, o microfone aqui, não sei o quê. E assim, então, até a nível físico, assim, e a gente vai, mas é realmente muito homem. Isso no audiovisual, no documentário, em tudo. Mas eu acho, tem até um programa de TV que eu gosto muito, que é documental e traz de um outro formato, que é do André Fran, que é O Que Mundo É Esse, que passa na Globo News. E eles vão em lugares e situações incríveis, assim, que eu gostaria de chegar, mas que eu acho também que só homens, infelizmente, chegam a nível de conversa. Então, eles lidam com... eles foram para a Arábia Saudita. Então, assim, imagina uma mulher documentarista chegando na Arábia Saudita com uma câmera na mão. Já é difícil para homens. Imagina para a mulher... Que tem a mulher é vista de outra forma nessa sociedade. Eles gravaram no sul dos Estados Unidos, uma família americana extremamente machista, extremamente preconceituosa. Imagina a mulher ali. Quando eles chegaram na casa dessas pessoas, eles falaram, mas cadê as mulheres brasileiras? Vocês não são brasileiros? Então, assim, eu acho que a nível de dificuldade também está nesse lugar. Como que a gente chega como mulher e como a gente é vista e como a gente vai conseguir esse respeito para ser retratada, sabe? Mas é chutando a porta e indo mesmo, sabe? Pegando a câmera e fazer.
Nas caras,
sabe? É, exato. Não dá para esperar o mundo mudar.
Porque eu penso, assim, né, das matérias, de coisas feitas a partir de um documentário. Porque eu acho que o documentário ele vai muito mais além do que um documentário fechado. Ele pode ser vários micro-documentários. O que eu tenho muito forte na minha cabeça é a Glória Maria.
Uhum.
Cara, ela é uma documentarista. Ela sempre foi.
Uhum.
Tudo que ela faz é documentar alguma coisa.
Uhum.
Sabe? Então, assim, se você for pegar a trajetória dela, que ela tá à frente do Globo Repórter, sei lá, faz 200 anos, ela documentou várias coisas, mas muitas coisas mesmo, sabe? É. Desde fumar maconha na Jamaica até descer no tobogã, sei lá onde, no norte da Europa, sabe?
Sim.
E ela documentou. Só que aí você pega o corpo técnico, ela talvez é a única mulher. Uhum. Ou talvez tenha uma produtora. Uhum. Talvez. Uhum. Não sei.
Uhum.
Sabe? Então, são pouco, dá pra gente nomear, assim, muito claramente as mulheres voltadas pra documentário.
Sim.
E aí você pega um documentário para falar de um assunto tão polêmico que é política, porque a mulher, na estigma política, ela é mais fraca, ela é mais, tipo, ela não tem voz.
Uhum.
A política também é outro meio mega machista, que deveria muito mudar.
É.
Tanto que essa foi outra conversa que eu tive com o Pedro, nessa questão da pandemia, que os melhores governos que souberam
que
controlar
mulheres.
Foram com mulheres.
Uhum. A Nova Zelândia, a Alemanha.
Taiwan estava do lado do epicentro, sabe?
Uhum.
E foi super assim, eles souberam fazer.
Elas souberam fazer.
Elas, sabe?
Sim.
É, então, até o nosso português é machista, porque no coletivo, né?
Uhum.
Porque são os...
Os países.
Os países,
mas
isso.
As lideranças mulheres.
Mas o pessoal entendeu. E, cara, foi sensacional. Então, você ser mulher, falar de um tema polêmico, onde sabe que vai incomodar, é assim, você tem que ser duas vezes mais corajosa para fazer o que você tá fazendo.
É que, assim, aí agora eu vou dar aquela viajada, porque já é algo muito, muito antigo o como as mulheres foram tiradas desse lugar. Foi na transição do feudo para o capitalismo, onde a mulher ficou dentro de casa, onde existiram diversas questões, onde a mulher saiu desse lugar do contexto, que a igreja era muito forte, do contexto político, e desde então a gente não conseguia regressar. E agora, né, nesses últimos anos para cá, que a gente está conseguindo ver uma grande mudança, uma grande diferença de força dessas mulheres que estão entrando, chutando a porta e entrando onde é o nosso lugar também, né?
Sim, sempre foi,
né?
E você, assim, que trabalha com esses documentários mais... Vou dizer assim, vou te classificar, hein? Fica claro aqui. Você que trabalha com esses documentários mais intimistas, né? Tanto voltado para essa parte espiritual, né? Que você trabalha com a Má ou outros tipos. Você acha que dá para transitar bem entre, por exemplo... não sei, você assistiu o documentário do Michael Jordan?
Não.
Então, tá perdendo, porque é muito bom
Vou
também.
Vou ver.
Ele é um documentário, né, de um atleta famoso e tudo mais. Só que, tipo, o diretor responsável pelo documentário, ele já tem um background que é do esporte. Ele era da ESPN.
Tá.
E você, assim, nesse meio, você acha que dá para fazer uma... Você sair de um documentário mega pessoal, mega intimista, e ir para um documentário, sei lá, vida selvagem e coisas nada...
Com certeza.
Voltadas.
Mas eu acho que é sempre mais. Qual que é a palavra? É sempre mais verdadeiro a experiência quando você já vive muito
Ah, sim.
daquilo. Então, eu acho que, assim, buscar essas culturas ancestrais já faz parte da minha busca. Então, retratar isso é muito mais fácil. Retratar os processos criativos dos artistas, é por quê? Porque eu, como artista, também tenho meus processos, então eu escuto eles. Enfim, o documentário da Lua, né, como mulher trans, não passo por essas dificuldades, mas como mulher eu entendo muito dos processos e daquelas dores. Então, eu acho que dentro do que eu vivo, dentro das minhas experiências, é claro que é muito mais fácil ir, mas eu amo viver coisas novas e tudo. Faz 2 semanas, eu nunca tinha entrado num centro cirúrgico. Minha amiga falou: ah, eu queria gravar documental do centro cirúrgico, fazer aqui, que a gente está fazendo um curso e tal. Eu fui até o hospital e eu não sabia que eu ia entrar no centro cirúrgico. E quando eu entrei, assim, eu achei que eu ia passar mal, porque, né, a gente não sabe como que vai lidar com o corpo aberto. E, de repente, eu amei aquilo lá. E eu falei: e ela é fotógrafa também, ela é cirurgiã, mas ela é fotógrafa. E ela quer tirar as fotos e eu gravar. E aí, claro que é muito diferente. Ela é cirurgiã. O olhar dela sobre o corpo, sobre o centro cirúrgico, sobre tudo aquilo lá, é completamente outro. Então, porque o pai dela já é cirurgião há muitos anos, ela desde os 7 anos de idade está no centro
Tá vivendo
cirúrgico.
com o corpo.
Exato. E aí, de repente, eu entrar ali, é claro que a minha vivência, o meu olhar vai ser muito diferente, né? E aí, você falou, deu o exemplo de vida selvagem. Nossa, tudo que, assim, vibra o coração, que dá aquele medinho, que, assim, voo. Sabe, vou. Essa questão da África, que você falou do vídeo do Benin, por exemplo. Existiram vários obstáculos para eu não chegar até lá. Minha família foi super contra, assim. Meu pai falou: você é doida, você não vai. Todo mundo. Minha mãe só falou assim: você tem que aprender a pegar o avião e ir. Pai,
Errado
não
não
escute
tá.
isso. Aquelas, né?
Errado não
A
tá.
partir dali eu só peguei o avião e chegava no lugar e falava: ó, cheguei no Atacama, cheguei não sei onde. Mas nesse contexto de existindo esses obstáculos, eu estava indo para um lugar completamente novo e fui aberta para viver tudo. Fui ao lado de uma amiga, né? Ela estava morando em Burkina Faso, então fui visitar ela. E eu acho que a gente tem que... Eu, pelo menos, né? Eu digo por mim. Eu tenho que estar sempre aberta, porque é o que me motiva, é o que me move, né? Estar sempre aberta para conhecer novas coisas e viver novas coisas. Eu acho que por isso que esse olhar documental me pegou tanto, sabe? Na verdade, talvez o caminho inverso, né? Eu fui experienciando isso e caí ali, assim.
Eu te perguntei porque a gente trabalha num tipo de sincronia que, às vezes, a gente consegue fazer outras coisas, mas, igual você falou, é natural para você fazer isso.
Uhum.
E eu me peguei nisso porque eu revi o filme o Joker essa semana, né? O Coringa com o Joaquin Phoenix. E se você pegar a trajetória do diretor, o Todd Phillips, cara, o Coringa, assim... Eu tenho certeza que quando escalaram ele para fazer o Coringa, ou, sei lá, se ele deu a ideia, não sei como que foi esse processo, certeza que os caras do estúdio, né, a galera que põe a grana, falou, não, nem ferrando.
Tá.
É, porque o cara fez a trilogia do Se Beber Não Case.
Tá.
Então, aí, imagina você sair de Se Beber Não Case...
É
você...
que eu não assisti Joker.
Ah, você também não tá ajudando, mano. Ajuda aí, velho.
Ajuda aí,
pessoal.
É porque eu não tava a fim de experienciar algo muito pesado, assim. Eu sei que é necessário, mas, porque é um super... Em termos cinematográficos, sim, eu só escutei coisas maravilhosas, mas eu não tava muito querendo...
Mas é essa coisa, assim, do, tipo, você pegar um background que você tem, uma coisa... A referência dele é Se Beber Não Case. É um filme de comédia, né?
Bobão.
Não sei, eu ia falar paspalhão, assim, meio...
É isso.
Sabe? É, tipo Sessão da Tarde.
Uhum.
E aí você entrar no Coringa de uma forma tão, tão densa, tão...
Mergulhou, né?
Natural pra ele. Porque foi uma coisa, assim, que... Tá, sabe, digno de grandes diretores, sabe? E aí você sair dessa coisa mais intimista e se propor a fazer uma coisa mais fora da sua zona de conforto, eu acredito que no documentário seja um pouco mais natural. Porque, assim, o documentário ele não depende unicamente de você, como pessoa, como diretor, produtor e tudo mais. Ele depende de uma ideia, de um objeto, de um...
O que está sendo retratado.
Isso. Sabe? E, às vezes, foi o que você comentou. Você foi... Ia entrar, documentar uma parte da medicina que dificilmente ninguém menciona, ninguém produz. Ali você viu que aquilo poderia render muita coisa para você, sabe? Então, acho que o documentário ele é uma... Assim como eu acho que o podcast e principalmente a fotografia, você consegue abrir um leque muito grande, mas ainda continuar dentro das suas origens, dentro das suas raízes, mas ainda produzir muita coisa.
Sim.
Sabe? Então, por isso que eu exatamente perguntei se você conseguia enxergar essa mudança de ares, mas nunca perdendo. Porque, né, eu comentei da Vida Selvagem, porque foi, acho que todo mundo assiste documentário de Vida Selvagem.
Nat Geo é referência de documentário, assim.
Nat Geo Discovery é a melhor coisa pra você assistir num domingo à tarde.
É.
E porque todo mundo tem essa referência. Eu duvido que alguma outra pessoa assistiu um documentário sobre a cultura egípcia do... Não, ele viu o leão pegando a gazela e tal. E você tem referência disso, mas, por exemplo, você que já foi para a África, você vai pegar uma referência que você teve lá atrás dos povos que faziam alguma coisa relacionada àquele assunto que você está se metendo agora a fazer. Então, acho que é uma coisa assim, a gente gosta de tirar as pessoas da zona de conforto aqui, entendeu? A gente gosta de fazer perguntas, deixar as pessoas desconcertadas.
É isso, muito
sabe?
Bom.
Acho muito interessante, assim, um documentário. Documentário e biografia é o... O auge da produção.
É, eu acho que a gente, como ser humano, se identifica muito escutando a história do outro ser humano,
sim,
né? Claro que é muito lindo, eu amo os documentários sobre natureza selvagem, sobre os animais, mas acho que quando a gente escuta a história de outra pessoa, de um povo, aquilo toca de uma maneira muito profunda, né? Porque são sentimentos, são histórias, são vivências, são experiências, e aí eu acho que a gente se aproxima mais do outro, né? Por exemplo... Às vezes você vai assistir o documentário de uma pessoa que você nem conhece ou que você conhece pouco, enfim, por ser famosa. E ali te traz uma proximidade, né? Quando você está assistindo daquela história, daquela experiência, que é muito, muito interessante. Por isso que eu gosto muito desse... Mas você me trouxe esse olhar agora também.
Muito obrigado. Fui muito feliz com isso.
De serem documentários mais intimistas.
Mas foi. É. Eu tenho muito... Eu gosto muito de coisa intimista. Uh-huh. Apesar de todo mundo achar que é meio nossa, meio deprê, meio... Uh-huh. Não, acho sensacional. Uh-huh. Documentários intimistas são os mais legais.
Uh-huh. Que legal.
Sabe? Eu já comentei isso do Michael Jordan, né? Do documentário The Last Dance. Ele é um documentário intimista.
Uh-huh.
Porque ele aborda a pessoa Jordan, né? Não como o astro, como... O rei do basquete, exato, mas assim como o Jordan.
Exato.
Sabe,
é
o que tinha por trás do Jordan, quem eram os familiares do Jordan,
uhum,
quem, o que fez o Jordan ser o Jordan.
Uhum.
Porque, assim, eu tenho idade, mas eu não vi o Michael Jordan jogando de fato. Eu peguei ele no final da carreira só. Sabe, eu não peguei.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 29.
Tá.
Né, assisti o Jordan, assim, por referência, né, anos 90,
uhum,
mas falar que eu vi ele jogar, assim, mentira.
Uhum.
É a mesma coisa o Ayrton Senna. Pô, o Ayrton Senna, ele é ídolo de muita gente.
Uhum.
Mas aquele filme que conta a história dele mostra o Ayrton Senna, o Ayrton, não o Senna piloto, sabe?
Uhum. Que é aí que se aproxima
essa,
dessa.
E eu acho que essa é a magia do documentário, principalmente voltado para essas grandes personalidades. Desconstrói aquele ídolo, aquele deus que tinha, uhum, por trás, sabe? Não sei se você chegou a ver também o documentário daquele do cara que era o Ligue Já.
Nossa, eu vi ontem que existe esse documentário. Eu não sabia que tinha.
Então, eu assisti, uhum, umas partes. Cara, e assim, é um pouco chocante, porque o cara, uhum, é
uma super história, né?
Uma super história e tem muito podre por trás dele, sabe? Muito, assim, muito. É, voltando ao... O
Walter Mercado.
Walter, esse, uhum, mesmo. Uhum. Voltando ao documentário do Blackfish que eu comentei, porque é uma coisa que desconstrói toda aquela teoria de que a Disney é legal.
Uhum.
Sabe? E você bater com os dois pés no peito de alguém e falar que a Disney não é legal...
Não é legal.
É uma briga muito cara pra se, uhum, comprar.
Mas vale a pena.
Sabe? E aí
o próprio Walt Disney. Aquelas, né? Já entrando em polêmicas aqui, né?
Não sou obrigado, né? Aquelas coisas. E porque eles te dão tantos argumentos que são tão válidos que você fica chocado e fala, cara, faz total sentido. Sabe? Um comentário que eu tenho muito... que me lembra toda vez, é que toda a baleia orca, ela anda com a nadadeira superior para cima, na natureza.
Uhum.
E quando ela está para um lado ou para um outro, tombada, ela está em alto nível de estresse. E todas as orcas que trabalhavam no SeaWorld tinham a tal da barbatana
trabalhavam
curvada.
Porque fechou o SeaWorld? Não, estou por fora.
Não. Trabalhou, tá, assim, porque muitas que foram abordadas morreram.
Uhum,
foram,
tá. Essas do vídeo em si.
É.
Tá. Uhum.
E aí você tem o lado, nesse documentário, do lado a exploração animal, que é o principal ponto. Do,
uhum,
né? As pessoas que sabem que é exploração animal e continuam indo porque é legal, porque a Disney... É meio que assim, se eu fizesse, é errado. Mas se a Disney faz, tá tudo certo.
É como se a decisão do... É como se a... como que fala? Calma, perdi.
Mas só para deixar claro, a gente não tá falando mal da Disney. A gente tá falando sobre documentários que abordam a Disney como principal...
Mas é como se a decisão cruel não tá nas minhas mãos, né?
Exato.
Tá na do outro. Mas quando você compra um bilhete para ir no SeaWorld, a decisão cruel está na sua mão.
Faz porque quer. Assim, você tá lá, vai porque você quer.
Não, é tipo... Ah, tá lá.
É.
É igual, tipo, comer carne. Não, mas já tá lá. Não, não é. A decisão tá na sua mão.
Exato.
Está na sua mão. Então, não é a empresa que criou o boi, que matou, que está lá no mercado a carne, que é ruim. Você, ao tomar as decisões e as atitudes, isso em tudo, né? Tipo, a gente terceiriza todas essas coisas na vida, sendo que a gente tem que voltar para a gente e falar, não, essa decisão é minha. E é isso. Como indivíduo, às vezes, ah, mas não vai mudar nada. Tudo bem, não vai mudar nada, mas para mim está mudando, né? Então, não vou comprar o bilhete do SeaWorld, eu não vou, enfim, contribuir para a existência desse negócio que é para entretenimento. Né? Não faz o menor sentido.
Voltando à história que você falou da questão do feudalismo, essa parte histórica, o entretenimento sempre esteve vinculado
à
exploração de alguém
ou
algo.
Uhum. Animal.
A gente tem várias histórias de... Né, de circo, de zoológicos, de coisa. E aí, quando a pessoa tem a coragem de transformar isso em fato, que é o próprio... O, né, de Porque, assim, quando você tira uma foto, né, a gente que é fotógrafo, a foto ela pode marcar, mas ela marca um momento único. Então, a gente tem várias fotos icônicas, né, fotos de momentos icônicos que são lembrados, mas aquele momento e só. Ele não vai mais além e nem antes daquilo. O documentário, ele pode ser... Né, alguns filmes também, eles são a passagem cronológica de algum assunto ensinado para a posteridade. Né? Então, quando a gente pega e fala, pô, assim, eu acho que toda criança já quis ir para a Disney. Mas quando você é criança, você não vê o mundo como você vê como adulto. E aí eu acho que as informações que a gente tinha antes, né, porque o SeaWorld sempre foi o SeaWorld do jeito que é. Uhum. A gente nunca fala, ah, não, os caras estão explorando baleia desde 2010. Não, é desde Guaraná com rolha, sabe? Uhum. Então, a gente sabia que aquilo era errado, mas era algo normal, entre aspas. Uhum. E aí, quando a pessoa vai e se coloca e fala, não, cara, eu tenho relatos aqui que um buraco é bem mais embaixo. Uhum. Como a gente tem relatos de que pessoas que trabalharam na Disney foram mega exploradas, pessoas que trabalharam em outras companhias mega grandes também foram mega exploradas. Uhum. Tem um outro documentário também que está na Netflix que chama... Como chama? Eu não vou lembrar agora, mas eu ponho na descrição. Eu vou fazer uma lista na descrição, assim, com
todos os filmes.
Que é sobre a compra de uma ex-fábrica da GM por chineses nos Estados Unidos. É uma cidade próxima, eu não lembro se agora é Detroit, ou uma cidade próxima a Detroit, que a fábrica faliu, a fábrica de automóveis faliu, uma companhia chinesa de vidros, de para-brisas, foi e comprou, e aí fica, tipo, metade dos funcionários são americanos e metade dos funcionários são chineses. Uhum. Cara, rola uma briga de etnias, porque... É, a gente sabe que o mercado de trabalho chinês é mega exploratório, enquanto o mercado americano tem várias leis e a galera ganha mó grana. Então, fica
mas
nesse
também
embate.
Exploratório também.
Sim,
né?
Mas é aquela coisa assim: eles te exploram, mas você consegue comprar um baita carro no final do ano, você consegue ter uma casa, sabe? Você tem uma vida consideravelmente confortável. Enquanto os chineses estão tipo, trabalhando 12 horas e. Uhum. Sabe? E esse é um outro documentário. E aí a galera sabe que existe isso, mas quando. Pisa na ferida, dá uma...
É, eu fico me questionando, assim, as pessoas, elas não sabem mesmo ou elas sabem e não estão nem aí? Porque a hora que vem um documentário desse que é mais chocante, por exemplo, esse do Blackfish, tipo, as pessoas não sabiam mesmo ou... Porque, sei lá, tem tantos pontos de vista, tem tantos... Aquilo que a gente falou, isso falando agora, né, uma coisa mais macro aqui no Brasil, tipo... Não sei o quanto que as pessoas buscam para saber das coisas, qual que é o ponto de vista delas em relação a essas questões trabalhistas, né, de exploração, de tudo. E aí, quando se depara com isso, fala, ué.
Nossa, é a Disney, nossa, chocado.
Nossa, estou chocado, é, tipo, ai, tô chocado. Tipo, pô, sério que você não sabia? Sério que você nem desconfiou? Sério que você nem questionou? Então é isso, gente, vamos questionar mais tudo.
Você tem uma lista, assim, de tipo... Top 3 documentários?
Top 3 documentários? Sim. É, primeiro, grandíssimo, O Sal da Terra, do Wim Wenders, sobre a história de Sebastião Salgado. Este documentário mudou a minha vida como fotógrafa, como ser humano, como pessoa, como documentarista, como tudo. Eu fico pensando tanto que aqueles olhos não viram e não estão em fotos. Coisas que... Os olhos dele viram, mas a gente não consegue ter acesso. A gente vê... É isso, a foto é um fragmento. Então, ele congelou muitos momentos. Mas, assim, muitos momentos. Mas imagino que não foi congelado.
Porque ficou só pra ele, né?
É. Que ele fala, né? Em muitos momentos, ele abaixou a câmera porque, de fato, nem existia espaço para ele interno para fotografar. Uhum. Acho, assim, um grande, grande documentário tocante e emocionante.
Eu acho que tinha no YouTube esse...
Talvez.
Eu não
talvez.
Sei se tem disponível por aí.
Também não sei. Um outro documentário que também que diz muito sobre essas minhas buscas, né? Tanto que esses documentários mais voltados para ancestralidade, para uma busca espiritual, é O Espaço Além, da Marina Abramović. Eu sempre falo errado. Abramović, enfim. Que é um período, né, do documentário que ela veio para o Brasil em busca de várias... Enfim, acaba atrelando a religião, mas é uma busca espiritual, né? Que eu acho ela uma grande artista, que é uma performer. E, enfim, ela vai para a Bahia, ela vai para o Paraná, para Curitiba. Ela vai para diversos lugares no Brasil com essa busca espiritual, né? E aí um terceiro documentário é o próprio da Petra, que é o Democracia em Vertigem, que eu achei assim fantástico, assim, a construção, porque o que eu acho incrível é ela atrelar essa história pessoal com a história do Brasil. Esse link, sabe? Como trazer uma coisa tão íntima e pessoal para algo político, macro, enfim. Acho fantástico. E, enfim, esse é o top 3, mas uma documentarista que eu gosto muito é a Agnès Varda, que é francesa.
Ah, é muito boa.
Linda, assim. E eu acho muito engraçado, porque ela, eu me inspiro muito nos documentários dela, e é muito engraçado, porque eu vou para lugares muito longes também. Aquilo que a gente falou, enfim, mas eu vou... A minha busca, eu preciso atravessar oceanos, eu preciso atravessar lugares, eu preciso, parece que está cada vez mais longe para retratar. E ela é o contrário, né? Ela traz tipo o padeiro no documentário dela. E ela fala, eu não conseguiria me imaginar documentando, retratando algo que eu não vivo, que está muito longe de mim. Então, os documentários dela são ali, tipo, é a história dela, ela sempre traz para o passado, essa história que ela viveu, e aí as pessoas do bairro que ela vai conhecendo, que ela vai tocando. Então, isso é muito fantástico também, eu acho.
E é muito,
muito
fácil
para
ela fazer isso, né? Uma coisa muito... Uhum. Ela gravou no quarteirão de casa, assim,
tipo,
o documentário.
Parece que é uma facilidade, assim, parece que os filmes dela é realmente... Nossa, peguei a câmera, fiz aqui, tá pronto. Mas não, né? Claro, muito estudo, muita... Muita dedicação.
Gosto muito que as suas referências são totalmente europeias.
É, né?
Totalmente. Assim, é, a gente estava conversando até antes, a gente tem muita... não digo opostos, mas é uma coisa muito singular, né?
É, o olhar, né? É o olhar.
Ai, tá muito bom. Eu adoraria ficar mais muito tempo conversando sobre isso.
Eu também.
Mas agradeço muito você ter topado pra gente conversar.
Eu que agradeço muito.
Foi muito enriquecedor da sua parte. Abria... essa ideia, falar sobre os seus trabalhos, né? Porque acho que todo mundo gosta de falar do seu trabalho, né? Principalmente quando você se orgulha do que você faz, né? É sempre bom saber, e bom saber também sobre alguns detalhes, né? Então, como eu comentei, o vídeo da Groenlândia não fazia sentido nenhum para mim, até descobrir que ele era vinculado, que ele tinha uma pontinha lá na Ilha de Páscoa. Então, muito obrigado, de verdade, fico muito feliz, né? De novo, que você tenha topado. Da gente tenha topado essa coisa ao vivo, apesar da pandemia. Tá? Espero muito que a gente possa ter umas próximas conversas, né, assim que seus documentários forem lançados, assim que o micróbio permitir. E sempre quando você quiser voltar, fica à vontade. Tá? E vai estar na descrição do episódio, mas deixa suas redes sociais para quem quiser descobrir mais sobre seus projetos. E quem sabe, por que não te contratar para fazer um documentário?
Sim. Eu que agradeço muito, Caio. Obrigada mesmo pelo convite. Eu fiquei muito feliz com essa conversa, com essa troca. Foi muito legal. E, enfim, né? Já vou sair daqui assistindo vários documentários. Isso que é legal também. Você acha que só você...
A resposta, eu vou tomar nota depois.
Exato. Do Michael Jordan, do Blackfish. Enfim, vou assistir vários. Então, é isso. Obrigada. E, enfim, para a galera que quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, o Instagram é mapolonio@mapolonio, o Vimeo também, né, vimeo.com/mapolonio, o site é www.mapolonio.com, e tem o meu projeto também, que a gente comentou aqui, a Solari, que também daqui para frente vão ter várias novidades, vários documentários sobre os artistas, os processos criativos, que é @solariproject. E é isso. Muito, muito obrigada.
E foi. Valeu,
Oi,
pessoal.
Valeu.
Até a próxima e se cuidem.
É
valeu.
Isso.